Miguel Poiares Maduro defende que o governo de Pedro Passos Coelho deu um importante contributo para despartidarizar os cargos de topo na administração pública. Miguel Sousa Tavares acusa a esquerda de ser hipócrita sobre a imigração e fala na necessidade de repararmos os crimes de agora e não os de há 500 anos. Ricardo Paes Mamede considera que o ministro das Finanças deve explicações sobre as contas que anda a fazer. Neste episódio, falamos ainda sobre as manifestações do 25 de abril e do 1º de maio. São os comentadores, hoje com Nuno Ramos de Almeida e comigo, Paula Cardoso.
Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles libertam, eles manipulam. Eles viciam a República.
Bom, estamos aqui nos comentadores, sem o Pedro Tadeu, portanto vamos falar à vontade e preferencialmente nas costas dele, portanto ele não vai saber o que a gente vai dizer. E vamos começar com Poiás Maduro, que está preocupado com os jobs for the boys e com a substituição dos, enfim, dos responsáveis socialistas da administração pública por responsáveis da AD, dizendo que a tradição da AD é tentar despartidarizar a administração.
Nós sabemos que durante o governo, os governos socialistas, pelo menos é a minha avaliação, houve uma tradição e uma prática de muitas nomeações conduzidas por interesses políticos, até em reguladores independentes, máximo o caso do governador do Banco de Portugal. Sabemos, por exemplo, que durante esse período se reverteram em boas medidas passos positivos que tinham sido dados durante o governo Passos Coelho. Eu sou suspeito para falar, pertencia a esse governo, mas acho, por exemplo, a introdução da CRESAP foi positiva, era um passo positivo. E ela foi em grande medida contornada usando o regime de nomeações por substituições pelos governos de António Costa. E eu quero saber, como apoiante da AD, aliás, se a AD vai regressar e até reforçar essas boas práticas de tentativa de despartidarização dos cargos de topo da administração pública e de entidades sob controle público, ou se, pelo contrário, vai continuar essa tradição de nomeações políticas. E acho que este vai ser um bom teste do algodão nessa matéria.
Paula, o que diz o teu teste do algodão?
Não, muitas vezes engano, infelizmente. Mas, antes de mais, estamos aqui a falar da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, não é? Porque às vezes atiram-se assim estas siglas, nos comentários e não se explica do que é que se está a falar, não é? E
Às
eu
vezes
não assumo.
chama-se, como é que se chama? Não
Comissão
sei,
de
o Atlético
Recrutamento.
Norte, não é? Às vezes
Diz?
parece, quando vão dizer as siglas, acabam em Atlético Norte, uma coisa assim, não é?
É o quê? É nato?
Sim.
Não, mas isto, a questão é que eu não assumo que as pessoas sabem, não é, o que é que significam as siglas, mas enfim. E mesmo conhecendo o que significa esta sigla, não é? É dizer, não, esta não é uma discussão que está no nosso dia a dia, não é? A discussão sobre como é que se faz o recrutamento para a administração pública, até porque estamos aqui a falar de cargos do topo. E não há transparência, não há transparência na forma como esta entidade gere aquele que é o seu cotidiano. E é um facto que a CRESAP, não é, surgiu no governo de Pedro Passos Coelho, com esta finalidade, não é, que se traz aqui, que é de despartidarizar, mas entre essa vontade e aquilo que temos na realidade há uma grande diferença, não é? E eu, enfim, tive essa curiosidade de ver o que é que está previsto em termos de composição da CRESAP, não é? E depois a questão é que a prática tem tudo menos esta vontade, ou não vai ao encontro desta vontade que foi manifestada na criação desta instituição. Porque o processo inicia-se com o governo a desenhar o perfil do candidato que deseja para o cargo, portanto, logo aqui há bastante possibilidade de enviesar o processo, porque em muitos casos o que se diz é que só falta colocar a fotografia. Depois a CRESAP seleciona, portanto, a partir desta indicação do governo, vai selecionar aqueles que são os mais indicados e depois apresentar uma shortlist com três nomes, cabendo ao governo e depois ter a palavra final. Portanto, eu não vejo, ou melhor, eu vejo aqui neste processo múltiplas possibilidades de contaminação, e de falta de transparência. Portanto, não percebo como é que isto é apontado como uma grande medida que permite esta despartidarização. E dizendo-se aqui que nesta fase, ou na fase do PS, não é, do governo PS, houve aqui uma série de retrocessos. quando foi no governo de Pedro Passos Coelho, também, portanto isto não é algo que é imputável apenas aos socialistas, houve uma série de concursos públicos que foram impugnados, nomeadamente na questão da Agência do Ambiente e do Instituto de Conservação da Natureza, em que os candidatos queixaram-se, porque disseram justamente que os concursos foram feitos à medida de certos candidatos. Tivemos inclusivamente pessoas que estiveram nessa corrida e que quando quiseram, quando solicitaram informação para perceber em que é que se baseava a sua avaliação e porque é que foram excluídas, esses dados não foram disponibilizados. Portanto, isto foi no governo de Pedro Passos Coelho, não foi depois no PS. Claro que, enfim, o governo do PS teve uma série de nomeações em regime de substituição, que é algo que deveria estar a ser refletido de uma forma mais profunda nas declarações de Poiares Maduro, porque este é um grande problema neste sistema, porque este regime de substituição permite que o governo, antes de abrir o concurso, nomeie pessoas para ocuparem os cargos durante um período que não deveria ser superior, segundo aquilo que a lei prevê, não deveria ser superior a 90 dias. Mas o que acontece não é isso. Aliás, o anterior presidente, quando esteve a apresentar o balanço da atividade no Parlamento, referiu exatamente isso, que tinha uma série de exemplos de gestores que estavam nesse regime a 2, 3, 4 e mais anos. Portanto, e ela até referia que essa situação não só ia contra a lei, que tem esta tal previsão de 90 dias no máximo neste regime, como e depois estas pessoas que obviamente se vão eternizando naquela... Uma vez iniciado o processo do concurso público, estão numa vantagem que é, enfim, é indiscutível. É indiscutível. Enfim, portanto, isto para dizer que, que esta fantasia, não é, em relação à CRESAP, na prática, não existe. E depois há outro dado que eu coloco, só para terminar, sobre esta questão da transparência que enfim, que tem sido defendida como sendo um benefício da CRESAP, o facto de não solicitou ao governo, portanto PS, os dados sobre quantos gestores de topo na administração pública estavam em regime de substituição, o governo respondeu, isto é uma notícia da agência Lusa, que não existiam dados atualizados, portanto isto foi no ano passado. E houve, no ano passado, quando se referiu que não há dados atualizados, uma espécie de compromisso para se rever o estatuto, a lei que enquadra o estatuto de contratação destes altos cargos da administração pública. Isto foi no ano passado, este ano, enfim, temos um novo governo, portanto esta promessa que ficou na gaveta, vamos perceber até que ponto é que há algo que era importante no ano passado para o PSD, enquanto oposição, vai ter espaço naquela que é a sua agenda de governação para este ano. Portanto, tenho essa curiosidade de observar, portanto, para mim o meu teste do algodão não é perceber quem é que vai ser nomeado em substituição da Ana Jorge, por exemplo, mas é perceber até que ponto é que aquelas críticas que foram apontadas no ano passado vão ter algum tipo de efeito numa remodelação daquela que é a prática, o modo de funcionamento da CRESAP, e não me parece que isto esteja, pelo menos em perspectiva.
Bom, eu tenho pouco para dizer depois de uma intervenção tão articulada como a tua.
Mas tenho algumas... Fui pesquisar.
Sim. Tenho algumas dúvidas. Primeiro, a dúvida de quem é que CRESAPA a CRESAP. Isto é, quais são os critérios de nomeação da CRESAP, ou se esses critérios também passam por uma CRESAP, não é? Depois, de facto, se esta CRESAP não é uma forma, embora apareça envolta num propósito nobre, que é eventualmente despartidarizar os cargos da administração pública, não é uma forma de normalizar essa escolha, porque se nós podemos, aí tu já falaste disso, nós podemos fazer, um governo pode fazer um critério tão apertado, que coincida quase com a fotografia de uma pessoa, portanto, o que acontece é que o processo parece um processo apartidário e o resultado é partidário. E depois ainda há uma dúvida anterior a essa, é se, a mim me parece que há uma certa hipocrisia nisso, porque é natural que, quando muda o governo, haja alguns cargos, não estou a dizer todos, não é, da administração pública, mas alguns cargos que, como as políticas são diferentes, devem ser ocupados esses cargos por pessoas que estão de acordo com essas políticas. Portanto, quer dizer, deve haver um espaço para uma nomeação de confiança e nomeação política para cargos políticos. Para aqueles que não são políticos, sim, senhora, acho que tem que haver um critério que não seja alimentar as clientelas partidárias, mas escolher as pessoas mais competentes. Em relação ao presente, o que me parece é que neste momento o que nós assistimos, antes da escolha dos novos titulares, embora já tenham havido escolha, no caso do diretor-geral da PSP, o que nós assistimos é uma espécie de manobra política, que é a responsabilização das anteriores equipas e do Partido Socialista por todos os males do mundo, sejam eles do ponto de vista daquilo que fizeram, das contas que nós vamos falar a seguir, como também acerca da prática das pessoas individualmente consideradas. E a forma como se está a fazer isso parece-me pouco honesta, não é? Quando a Ministra do Trabalho vem dizer que a direção da Santa Casa, portanto, se beneficiou em causa própria, portanto, assumiu decisões que a beneficiavam a ela, e depois a atual provedora, que está demitida, mas que tem que lá ficar, Ana Jorge diz, nós não legislámos, nem decidimos os nossos ordenados, eles estão no estatuto do gestor público. Há aqui uma vontade de culpabilizar que não corresponde à realidade e que tem como consequência, no fundo, a degradação da ideia dos próprios serviços e de instituições que o governo devia, ou qualquer governo devia, proteger. Portanto, quer dizer, tem que haver um critério mais objetivo e que não passe por este tipo de pequenas guerrilhas. Depois também vejo com preocupação quando me dizem, ou quando leio no Expresso, que uma das razões que levou à saída do anterior diretor-geral da PSP era o facto dele ser sindicalizado, como se isso fosse um pecado ou fosse proibido. E dizer à provedora da Santa Casa da Misericórdia que a ministra não ficou muito agradada pelo contrato de trabalho dos trabalhadores ter sido negociado com as estruturas dos trabalhadores, mas disse que não havia problema, que depois podia fazer ali umas alterações e mandar isso abaixo. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que me parecem bastante graves nesta transição. Mais alguma coisa?
Nada.
Nada, nada. Então é ótimo, vamos passar ao Miguel Sousa Tavares, que vai falar sobre a questão dos incidentes ou do atentado ou das agressões que foram sujeitos os imigrantes de origem marroquina e um luso-venezuelano no Porto, e sobre a questão das verdadeiras reparações.
Também, Zé Alberto, há uma grande hipocrisia da esquerda, porque isto de dizer Portugal é um país aberto e venham quem quiser, e nós recebemos todos de braços abertos, é uma grande hipocrisia. Nós não podemos, não vale a pena dizer que somos um país de braços abertos quando depois não recebemos de braços abertos, quando continuamos a ter a situação que temos nas escovas do Alentejo, em Odmira e não só, quando temos um prédio em Lisboa onde eles ardem o prédio e morrem dois lá dentro porque estavam lá 40 e deviam estar 12, quando vivem em contentores, quando não têm nenhum direitos sociais nem laborais, e quando tudo isto é coberto pelos partidos de esquerda, silenciado, pelos sindicatos de esquerda, pelos governos e pelo mesmo Presidente da República, que dizia que não cumpriria segundo mandato se houvesse ainda sem abrigos nas ruas. Portanto, há aqui uma grande hipocrisia. E o que eu acho extraordinário é que numa semana em que se discute se nós devemos reparar os crimes que fizemos há 500 anos, e fizemos-los, quando já nem as vítimas estão vivas, nem os carrascos, eu acho é que nós nos devíamos concentrar nestes crimes de hoje, sobre aqueles que são diferentes de nós, e evitar que eles aconteçam, porque desses somos responsáveis nós. Agora que estamos vivos, esta geração, dos de há 500 anos não somos.
Há uma hipocrisia de esquerda, Paula?
Não, o que há é o Miguel Sousa Tavares a, de alguma forma, a ignorar uma série de iniciativas que têm surgido à esquerda justamente para denunciar as condições de trabalho, as condições de vida das pessoas migrantes que chegam a Portugal. Mas antes, portanto, este comentário de Miguel Sousa Tavares começa com o que nós não vimos aqui, mas que, enfim, está disponível e está facilmente acessível, em que se fala do caso, não é, que estavas aqui a trazer, que aconteceu no Porto, das agressões, enfim, e eu começo por saudar o facto de Miguel Sousa Tavares ter reconhecido a existência de racismo nesse caso, não é, trazendo aqui uma linha de raciocínio que eu entendo que deve ser a utilizada em muitas destas situações, que é a questão do, quer dizer, passa pela ideia de se alguém imagina que um crime desta natureza, mesmo que tivesse sido a razão para o ataque, que de facto estivéssemos aqui a falar de um grupo de criminosos, que não é a situação sequer, mas mesmo que fosse essa circunstância, se alguém vê isso acontecer quando essas acusações recaem sobre pessoas brancas, não é? Portanto, naturalmente é preciso reconhecer que há aqui a questão da cor da pele, apesar naquela que foi a mobilização de violência que aqui se observou. Mas enfim, isto, e porquê é que eu assinalo isto? Porque, infelizmente, nas reações que aconteceram neste caso, e que eu esperaria que houvesse aqui uma unanimidade nacional na condenação, é inacreditável como é que surgem alegações para desculpar esta intervenção, não é? Este ataque, como se ele pudesse ser, de alguma forma, sobre alguma ótica, justificado. Enfim, mas isto foi uma parte, antes de vermos esta parte da intervenção de Miguel Sousa Tavares, com esta ideia de que a esquerda não defende os direitos dos imigrantes. Primeiro, a esquerda, esta ideia de que a esquerda diz que Portugal é um país de braços abertos para acolher as pessoas migrantes, o Miguel Sousa Tavares parece que está aqui a dizer que a esquerda está a criar uma realidade, não é? Que a esquerda está a dizer que este é o facto em Portugal, portanto Portugal é um país profundamente acolhedor, quando o que a esquerda diz é, quando o que a esquerda defende é o direito das pessoas migrantes, aquilo que eu dizia, não é? O direito à habitação, o direito à educação dos seus filhos, enfim, uma série de direitos que todos nós temos e que devemos defender para todas as pessoas que estão neste mundo. Dizer que o país deve acolher pessoas migrantes não é sinónimo de ignorar as condições em que elas estão. Portanto, e é preciso perceber aqui que vou falar das situações que eu considero que são as mais expressivas naquela que é a oposição a esta lógica extrativista sobre os corpos migrantes, que foram posições não só do Bloco de Esquerda como do PCP ao longo dos últimos anos, não é? Em que publicamente pessoas desses dois partidos, portanto a tal esquerda que Miguel Sousa Tavares, enfim, mas que já falou sobre, recordo-me por exemplo de Catarina Martins, quando em 2019 foi visitar umas estufas em Odmira e que falou deste problema gigantesco que estava aqui em mãos, não é? De guetos, falou inclusivamente de guetos, falou sobre o facto desta exploração se ter transformado também em modelo de negócio. Beatriz Gomes Dias, também do Bloco, no próprio Parlamento, na Assembleia da República, trouxe essa questão, falando justamente de que a questão da Odmira é a ponta do iceberg e que nós devíamos estar a pensar nisso, nesta questão do lucro imediato a qualquer custo. E antes disso ainda, o PCP tinha questionado todas essas práticas, questionou especificamente o governo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas, na altura, sobre as condições de trabalho dos trabalhadores, portanto, estamos aqui a falar de trabalhadores agrícolas, no distrito de Beja, portanto, isto já é de 2012, portanto, como é que temos agora Miguel Sousa Tavares a dizer que isto não está sequer na agenda, que estão silenciados e que não estão a fazer nada? Depois, em relação à questão da reparação, não é? Acho que não se deve, enfim, Miguel Sousa Tavares devia perceber que existe aqui uma continuidade, portanto, reparar agora implica reconhecer de onde é que vêm esses comportamentos, de onde é que vêm essas práticas, e elas vêm justamente desse passado, que ao que Tavares refere, que nós, os de agora, não somos responsáveis. Eu acho que é evidente que há responsabilização, não estamos aqui a falar em apontar dedos no sentido da culpa, ah, aquele foi culpado, não é uma personalização dessa responsabilidade, mas a nível estatal, houve, a nível estatal e não só, há uma série de famílias que enriqueceram a partir do trabalho escravo, que continuam a enriquecer a partir de trabalho de exploração de mão de obra, Portanto, é fundamental que isso se reconheça. Eu até tenho aqui, trago declarações de outro português, portanto, de António Guterres, que no ano passado, enfim, se pronunciou sobre justamente esta ligação entre o passado e o presente, em que ele diz o seguinte, diz que o legado do comércio transatlântico de escravos persegue-nos até aos dias de hoje. Podemos traçar uma linha reta desde a era da exploração colonial até as desigualdades sociais e económicas de hoje. As cicatrizes da escravatura ainda são visíveis nas persistentes disparidades de riqueza, rendimentos, saúde, educação e oportunidades. E depois António Guterres acrescenta que deveríamos aprender, não é? E a história da escravatura, que este é um dos problemas deste distanciamento, é que as pessoas, nós em concreto a escravatura, e na escola deveríamos estar a aprender, para, em vez de termos estes discursos de que ficou lá há 500 anos, percebemos que impacto é que tem ainda hoje. E depois, portanto, o António Guterres, nessa altura, falou inclusivamente no racismo, portanto, nesse legado. Miguel Sousa Tavares teria muito a aprender se dedicasse a ler sobre o que tantas pessoas, nos últimos anos, têm produzido sobre esta temática. E de facto, a perceber, finalmente, até porque, enfim, tem um amplo espaço mediático e poderia utilizá-lo para trazer alguma consciência sobre o assunto, deveria perceber que se hoje estamos a falar sobre racismo, se hoje observamos estes ataques, eles têm essa raiz de desumanização, que depois, ao longo daquela que foi a evolução histórica, nunca foi sequer reconhecida. Enfim, esta responsabilidade de hoje é uma responsabilidade que começou há 500 anos.
Ok, isto é ótimo, porque sempre que tu falas eu fico um pouco para dizer, mas vou dizer duas ou três coisas.
A primeira então tens de começar tu.
Não vou começar, vou aproveitar este balanço, que estamos no sábado de manhã e, portanto, esse balanço agrada-me. A primeira coisa a dizer é que existe uma hipocrisia generalizada, sobretudo nos poderosos. Quando nós verificamos que a AIMA pede até 400 euros a 400 mil imigrantes para entrarem num processo de legalização, nós percebemos que o sistema tem uma dupla face. O sistema aposta na imigração clandestina e na imigração que não tem nenhuma possibilidade de legalização. Os imigrantes não estão a mais porque há trabalhos e há necessidades económicas da sociedade que levam à imigração, mas aquilo que foi decidido por aquilo que são os poderosos na realidade é que essa imigração seja, sobretudo, clandestina, porque é uma imigração que é feita sem direitos, nem sociais, nem económicos, nem políticos, que tem o efeito na sociedade de ter baixos salários e pressionar também os outros salários. Portanto, há aqui um interesse evidente em que as questões da imigração não se resolvam. E, para além disso, há um interesse político, porque essa imigração com mais condições, essa imigração clandestina, pois cria uma ideia na sociedade que é alimentada por esta parafernália comunicacional e pela extrema-direita, que os problemas que existem, a miséria que é visível, é culpa dos imigrantes e, portanto, alimenta um poder político que vai ser mais restritivo para a imigração e a sua legalização e tornar ainda mais imigrantes clandestinos. Porque a imigração não vai deixar de existir, porque enquanto houver trabalho e enquanto houver gente que tem necessidade de imigrar, ela não vai deixar de existir. Mas a única solução, que era uma solução politicamente aceitável, que era uma solução de esquerda, é que todos os imigrantes que cá vivem, que cá trabalham, tivessem direitos sociais, económicos e políticos iguais a qualquer outro cidadão. E de modo assim, a terem, do ponto de vista de salários, outros salários, esses salários não pressionarem a economia para cima e não para baixo, e simultaneamente terem uma voz ativa na definição das políticas do país onde vivem e onde trabalham. E é isto que o sistema, e não a esquerda, não quer, porque lhe é agradável este esquema, que tem, obviamente, mortos colaterais aos milhares no Mediterrâneo, tem gente que vive miseravelmente e que tem que acampar ao pé das igrejas, tem pessoas que vivem em contentores e vivem em quartos com 10 ou 15 pessoas. Este é a face que lhes interessa, que é a face dos baixos salários, das pessoas sem direitos, sem possibilidade de falarem, sem possibilidade de decidirem na sociedade onde vivem. E tornou-se a imigração uma arma de arremesso para, por um lado, para a manutenção de um capitalismo de escravidão e, por outro lado, a manutenção da direita no poder. Porque há um ataque e há um uso da imigração como arma de arremesso, com teorias imprecis da grande substituição. Quer dizer, nós vamos ver, por exemplo, agora a Catalunha tem eleições nestes dias e a percepção dos catalães sobre o número de imigrantes que lá vivem é 34%. Mais de 34% numa sondagem. Ora, vivem 17% de imigrantes na Catalunha. E, portanto, há N partidos, até há partidos que dizem que vêm da esquerda, que fazem uma afirmação contra uma imigração desregregada, contra uma imigração que está a ocupar as coisas, etc, etc, quando isso é, obviamente, tudo mentira. Quer dizer, aquilo que era necessário era, de facto, as pessoas terem direitos sociais e políticos e, do ponto de vista da economia, não serem permitidos trabalhos que são muito próximos da escravidão. E esta é a questão que ninguém está a ver. E ninguém está a ver, e só isso permite que haja 400 mil pessoas que estão por legalizar fora as outras pessoas. E depois tem ainda um acréscimo, que é deixarem passar nas entrelinhas, quando condenam, e a Paula falou disso, os acontecimentos do Porto, responsabilizarem os imigrantes pela violência, como se isso fosse desculpa. Há sempre um mas que justifica um determinado tipo de ação. E isso é intolerável. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer.
Não, eu estava-te a ouvir e estava-me a lembrar, por exemplo, de um tio meu, que, portanto, moçambicano, que tentou a determinar, esta altura da dificuldade que existe em fazer as coisas, digamos que by the book, justamente, e depois criando aqui estas manobras de ir pelas ilegalidades, e recordo-me perfeitamente dele, depois na altura, contactou uma advogada para perceber quais eram os requisitos para poder trazer uma série de trabalhadores de Moçambique para algumas áreas, sobretudo no centro do país, onde ele tem uma série de contactos e há reconhecidamente uma necessidade de mão de obra. E do primeiro contacto surgiram umas contas, não é, feitas pela advogada, que totalizavam os 2 milhões de euros. Isto, e eu vi o e-mail, que são, portanto, legalmente, tu trazeres trabalhadores para cá implica um encargo à cabeça que está contabilizado, tendo em conta a possibilidade de um eventual repatriamento, portanto, de não cumprimento das condições e tudo mais. E tendo em conta esses requisitos, há um mínimo de investimento, portanto, ele não conseguiria ter como encargo algo inferior a 2 milhões de euros. Pá. E isto aqui, pronto.
É uma ajuda para nunca ser legal, para ser sempre ilegal, não é?
Precisamente.
Não, e depois há agora só uma nota final, quer dizer, esta discussão de acabar com a AIMA e passar novamente ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, este tipo de responsabilidades, é mais uma vez um passo no lugar errado, porque o colocar a imigração sobre uma alçada de uma polícia é, no fundo, criminalizar o problema da imigração. A única das coisas de jeito que na decisão anterior é que a gestão e o trabalho com a imigração era feito por uma entidade que não era policial. E, portanto, são pessoas, são cidadãos, são gente que tem que ser tratada como pessoas e não como criminosos. E há o regresso ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que tem estatuto de polícia, seria, mais uma vez, criminalizar a imigração e, mais uma vez, pressionar para que apenas exista clandestinidade. Porque a clandestinidade, a precariedade, a impossibilidade de se legalizarem é uma forma de aceitarem qualquer condição de vida e qualquer condição de trabalho. E, portanto, há obviamente que se discutir estas questões. A ideia que há uma imigração em Portugal fácil e aberta é mentira. A prova é que há 400 mil pessoas por legalizar, o que existe é uma necessidade tão grande, e por isso temos as pessoas da CAP, da Confederação do Comércio, etc., a dizerem, pá, não nos tirem os imigrantes, porque estes imigrantes, neste momento, são aqueles que permitem que na hotelaria, na restauração, na entrega de comida, etc., possa haver gente a trabalhar com salários tão baixos. E é isso que eles querem, é pessoas sem direitos. Passamos ao Paz Mamed?
Bora.
Ora, então o Paz Mamed vem contestar esta discussão das contas e do orçamento e do excedente orçamental feita pelo governo, dizendo que era preciso, de facto, fazer contas, mas que as contas não são bem assim.
Para terminar, pior ainda, o Ministério das Finanças apresentou um programa de estabilidade a 15 de abril. Um programa de estabilidade apresentado a 15 de abril. Obrigatoriamente, por lei, obrigatoriamente, tem de incluir todas as decisões publicadas até ao momento em que é elaborado, a estimativa que é feita. Os serviços do Ministério têm de prever isto. Portanto, quando o Ministério das Finanças diz o déficit, o saldo já não vai ser 0,7, vai ser 0,3, o que nós temos de assumir é que tudo o que foram decisões anteriores, nomeadamente todas as que nesse momento já eram todas conhecidas e todas publicadas do Ministério, do Governo anterior, tinham de ser consideradas nas estimativas do Ministério, porque é o próprio Ministério que as faz. E, portanto, o Ministro das Finanças tem de nos explicar como é que a 15 de Abril faz um programa de estabilidade com uma nova estimativa do déficit e agora, a 5 de Maio, ou 6 de Maio, ou 7 de Maio, nos vem dizer ai que eu estou completamente surpreendido. Quer dizer, nada disto bate certo. E o Ministro das Finanças... para nos convencer, e eu gostaria de ser convencido, eu gostaria de saber o que é que se passa, efetivamente. Agora, os dados que ele me está a dar, e eu depois, mais adiante, vou dizer mais uns quantos, que é para não ocupar mais tempo, só criam confusão, não estão a criar nenhuma transparência. E, portanto, eu acho mesmo importante que o Ministro das Finanças vá ao Parlamento explicar o que anda a dizer.
Bom, aparentemente aquilo que Ricardo Paz Mamed está a dizer é que este expediente do Ministro das Finanças tem menos a ver com o desconhecimento das contas, porque elas são conhecidas há muito, e mais a ver com a criação de uma ideia de que o governo anterior fez tudo mal na parte final e que hoje não existe dinheiro para cumprir as promessas eleitorais. Na realidade, aquilo que é incompatível não são as contas que deixou o anterior governo, mas de facto aquilo que parece incompatível são as promessas eleitorais com a realidade económica existente. Não é por acaso que a AD, no seu programa económico, tinha uma previsão de crescimento no final da década que atingia cerca dos 4%, isto é, com um cenário macroeconómico dessa magnitude, cabiam muitas promessas eleitorais. Mas, na realidade, quando a economia cresce a 1,6%, é complicado fazer essas promessas e, portanto, é uma forma de condicionar e de inverter aquilo que se escreveu. Paz Mamed, nesta intervenção mais longa no programa, dá exemplos muito, muito, muito claros. Por exemplo, uma das primeiras intervenções do ministro Miranda Sarmento foi a questão de como é que era possível que o Banco de Portugal tivesse aquele déficit, quão surpreendido ele estava. Acontece que o déficit do Banco de Portugal já se sabia no ano passado. E há muitas destas contas que já se sabiam. E aquilo que afirma Paz Mamed, e é bastante claro, é que quando o governo apresenta a 15 de abril um cenário de estabilidade, ele já incorpora as contas todas. E colocando as suas políticas, ele faz uma retificação de um excedente orçamental de 0,7 para 0,3. Mas, no entanto, já tem as contas todas, elas já estão na direção do orçamento, elas já são conhecidas. Portanto, este expediente, esta conversa das contas, que fica sempre numa nublosa, serve exatamente para o governo não cumprir as promessas, as poucas que tinha, da redistribuição do ponto de vista do rendimento, nomeadamente em relação aos cortes muito grandes que tinha sofrido a administração pública nos seus vários setores. Estamos a falar dos professores, como estamos a falar das forças de segurança, como estamos a falar dos oficiais de justiça, como estamos a falar dos médicos, isto é, o governo coloca-se numa situação e num enquadramento orçamental em que diz que não tem excedente e, como não tem excedente, não vai poder cumprir aquilo que tinha afirmado. Havia com alguma graça alguém que dizia que o problema do programa eleitoral da AD é que propunha, na realidade, os cortes de impostos da Iniciativa Liberal, algumas despesas sociais, como o Bloco de Esquerda e o PCP, e as contas certas do PS, o que era uma grandíssima impossibilidade. E, portanto, esta discussão ganhava na futura ida do anterior Ministro da Economia, das Finanças, aliás, e, provavelmente, do atual ao Parlamento, se esclarecesse de uma vez por todas quais são as contas, porque, em princípio, são números e é possível ver. Há aí também alguns truques que na comunicação são feitos. Parece que o governo está mais preocupado em fazer oposição à oposição e, de alguma realidade, dizer algumas mentiras, como foi o caso da descida do IRS, que são os truques de confundir as contas, um tipo de contas com aquelas contas que são orçamentadas. Isto é, o fluxo de caixa nestes 3 meses, não é? Não significa que sejam despesas do ano 2024. Podem ser despesas que estão cabimentadas no orçamento de 2023. Outras coisas que são ditas de uma forma muito ilusionista. Dizer, o governo fez despesas que não estão cabimentadas. Isso é impossível. Sempre que se é feita uma despesa, tem que haver uma cabimentação no orçamento. O que não significa que o orçamento preveja todas as coisas que vão acontecer. O que o orçamento faz é, se há uma alteração, tem que cabimentar e tem que ou retificar ou estar dentro daquilo que é a possibilidade de gastos que há dentro do orçamento. Paula.
Olha, eu vim aqui para aprender. Eu preciso de um daqueles manuais de orçamento de Estado para totós, ou contas públicas para totós. Mas, enfim, subscrevo aqui a ideia de que há uma intenção de confundir, portanto, não parece que isto seja, que isto esteja a acontecer por acaso, não é? Esta ideia de atirar números para a praça pública, não é? Que se sabe a partida que não são entendíveis, não é? Esta questão dos mistérios das finanças, não é? Que é isto que está aqui em causa. Quando nem os economistas, portanto, conseguem colocar sentido naquilo que é apresentado, o que é que dirá o cidadão comum, não é? Portanto, a ideia que passa é que Miranda Sarmento está aqui a brincar aos números, não é? Sendo que é o timing destas declarações de que as contas estão bastante pior, antecede justamente o início das negociações com os profissionais da educação, não é? Portanto, está aqui, conforme tu estavas aqui a indicar, há aqui toda há a preparação de uma narrativa que pretende justificar depois o incumprimento de uma série de promessas eleitorais que foram feitas. Portanto, é isto que para mim o governo está a fazer. Quando diz que o anterior governo aprovou já numa altura em que não podia uma série de decisões que depois têm um impacto brutal naquele que é o orçamento, atira estes números, não é? E obviamente, quer dizer, uma pessoa vê aquilo e a leitura que se faz é trafolhice, não é? Pronto, lá vieram os outros, aproveitaram mesmo aqueles últimos dias para gastar a grande e a francesa. Pronto, é esta ideia que passa. E depois, na prática, o que acontece era aquilo que tu estavas a dizer, quer dizer, não, aquilo não é propriamente o meu orçamento doméstico em que eu estou aqui a gerir a minha conta bancária e decido, quer dizer, de hoje para amanhã, comprar uma mansão de 1 milhão de euros. Portanto, não é assim que funciona. E essa falta de explicação do quê? De comprar mansões de 1 milhão de euros todos os dias é um gasto corrente naquela que é a gestão das minhas contas, mas esta distorção da gestão das contas públicas acho que é profundamente irresponsável, porque se já temos problemas de literacia a vários níveis, esta situação ainda os acentua. E eu concordo, não é? Eu gostaria de ver esta conversa acontecer no Parlamento, para que de facto se perceba de uma forma muito concreta que existe esta intenção de construir a tal narrativa para não cumprir aquilo que foi prometido, e depois, enfim, está-se aqui também a demonstrar uma enorme incompetência, por quais é que foram então as contas que foram feitas quando se apresentou o programa de estabilidade, quais é que foram as contas que foram feitas quando se revê o tal excedente, não é? Dos tais 0.7 para 0.3, não é? O que é que se contabilizou nessa altura? E era isso que eu também gostava de ver esclarecido, e não vejo sequer uma intenção, um movimento nesse sentido, porque interessa naturalmente ao governo da AD que as pessoas criem esta ideia de que não há dinheiro, e que não há dinheiro, porque o governo socialista foi profundamente irresponsável e que na reta final andou ali a aldrabar tudo aquilo que podia.
Para além disso tudo, isto ainda tem possíveis consequências, porque como nós nos financiamos nos mercados, os mercados ouvem aquilo que é dito e podem acreditar que, de facto, a situação financeira do Estado é bastante pior do que é realmente, e isso ter implicações e a situação financeira do Estado ficar mesmo muito pior, porque basta que perante estas notícias, enfim, o rating da dívida se degrade, que se torne mais difícil e necessário pagar mais juros para o financiamento da dívida pública e para o financiamento do nosso déficit. E, portanto, isso pode ter consequências negativas e irresponsáveis. Por falar nisso, passamos ao Pacheco Pereira, não pela responsabilidade, mas pelas consequências negativas que ele aponta.
Vamos ao Pacheco Pereira, então.
Bom, eu não tenho aqui o documento, mas acho que por magia ele vai aparecer. E, basicamente, o Pacheco Pereira tem um artigo no Público em que faz a comparação da manifestação do 25 de Abril com a manifestação do 1º de Maio e realça que a manifestação do 25 de Abril é uma manifestação que teve uma participação extraordinária, com muitas dezenas de milhares de pessoas, devido à situação das pessoas acharem que a democracia pode estar em causa, e que a manifestação do 1º de Maio é uma manifestação mais limitada, onde os cartazes não são feitos pelas pessoas, as palavras de ordem são repetidas e mostra uma fraqueza e um afunilamento no PCP e do PCP, que tem bastantes anos. Eu acho que obviamente que a manifestação do 25 de Abril é uma manifestação socialmente mais vasta do que apenas os trabalhadores e os sindicalizados. Mas este tipo de análise não pode ser vista separada de um determinado contexto. É falso que o movimento sindical se restrinja ao PCP, mas também é verdadeiro que o movimento sindical hoje é mais fraco, se calhar, que era no início, a seguir aos anos do 25 de Abril. Até porque as condições de trabalho, as condições sociais, são de uma precarização muito grande de grandes segmentos da mão de obra. Aquilo que se deveria talvez comparar, acho eu, era qual foi a manifestação do ano passado e, por exemplo, a manifestação deste ano. E parece-me que também aí a manifestação do 1º de Maio foi uma manifestação mais participada que em 1º de Maio anteriores. E há, de facto, mesmo no movimento sindical, com as suas fraquezas e debilidades, no caso da CGTP, tem crescido o número de sindicalizados. Parece-me que esta análise do Pacheco Pereira é mais uma análise de ataque ao PCP, de uma tentativa de dizer que o PCP está condenado, portanto, que não tem expressão, ou tem cada vez uma expressão eleitoral menor e uma expressão social menor, do que uma análise em relação, por um lado, às condições sociais que se têm alterado do ponto de vista do trabalho e dificultado a sindicalização e o sindicalismo, e, por outro lado, uma análise, de facto, da real força do sindicalismo. É verdade que todos os esforços foram feitos ao longo de vários governos, nomeadamente dos governos do PSD, para que o sindicalismo não tivesse nenhuma força. Quando o PSD e o PS mantém o final, a caducidade da contratação coletiva, aquilo que pretendem é que os trabalhadores e os sindicatos não tenham capacidade de discutir os rendimentos e de lutar por rendimentos melhores para quem trabalha, ou tornar mais difícil essa luta. Quando se permite que o patronato persiga sindicalistas, o que está a fazer é que os trabalhadores não tenham essa capacidade organizada de melhorar a sua vida. Obviamente que isso são dificuldades acrescidas, mas eu não creio nem que os sindicatos estejam para morrer, apesar das condições sociais serem difíceis, nem que o PCP esteja para desaparecer, aquilo que tanto gostaria Pacheco Pereira, parece-me no escrito dele. Acho que necessariamente o sindicalismo tem que incorporar outras realidades. Quando nós vemos, como vimos esta semana, uma paralisação dos trabalhadores dos Ubers e dos Bolts, portanto dos carros, essas pessoas não se reconhecem, muitas delas, como membros de um sindicato. Elas não são membros de um sindicato, mas estão a lutar pelas suas condições de vida, mesmo que não tenham consciência que são trabalhadores como os outros trabalhadores, ou se vejam elas como empresários. A mesma coisa acontece em zonas de call center, onde as sindicalizações começam agora a acontecer, etc. Isto é, apesar de uma precarização muito grande do trabalho, estão a surgir novas formas de luta e novas formas de protesto para que essas pessoas possam ter voz, e esse é o princípio dos sindicatos. Paula.
Olha, tenho pouco a acrescentar, mas há aqui algumas ideias que Pacheco Pereira traz, esta questão de quem está no 1º de maio vem organizado, não é? E em muitos casos está lá porque é a sua profissão, como se não houvesse. Sim.
Ele diz, ele está a dizer que eles nem são trabalhadores, são só delegados sindicais, não é?
Sim, há aqui uma desvalorização, do meu ponto de vista, daquele que é o papel dos sindicatos, por um lado, destas pessoas que estão em representação dos sindicatos, e depois esta ideia de organização como se já não tivéssemos trabalhadores que individualmente se juntam ao 1º de maio e, enfim, que estão lá, embora, enfim, ele também refira que quem está no 1º de maio, fala aqui em dois mundos, mas diz que quem esteve no 1º de maio provavelmente terá estado no 25 de abril, enfim. Obviamente que são movimentos ou são manifestações com contornos distintos, não é? Ainda para mais no contexto que nós estamos a viver dos 50 anos do 25 de Abril, com a presença de uma força antidemocrática na Assembleia da República, portanto já falamos aqui sobre isso. Esta manifestação em concreto do 25 de Abril foi de facto muito expressiva e concordo com o que tu estás a dizer, acho que era importante fazer-se aqui esta comparação entre anteriores manifestações do 1º de Maio, tentar perceber também aqui qual é que é o impacto das condições de trabalho atualmente para esta maior ou menor mobilização, enfim. Há aqui muitas variáveis e parece-me que esta é uma leitura bastante simplista daquilo que se observa numa e noutra. E depois também, apesar de existir aqui sempre esta narrativa de no final, quando estamos aqui a analisar os argumentos, há sempre aquele olhar para o quão o PCP está moribundo e de como isso explica muita coisa, não é? Mas e depois, ao mesmo tempo, Pacheco Pereira reconhece que nessa perda de eleitorado que está aqui a ser trazida, de apoio, enfim, que há uma responsabilidade dos mídia, não é? Portanto, que o PCP pode, de facto, queixar-se de falta de expressão mediática, de silenciamento, daquelas que têm sido as suas iniciativas, mas, ao mesmo tempo, enfim, apesar de fazer esse reparo, e depois atira, conclui, não é, que há aqui um problema de mobilização da parte do PCP, porque está, enfim, está a perder ao longo dos anos essa influência, e que também, por isso, o 1º de maio tem esta configuração. Enfim, eu naturalmente não vejo desta forma, portanto, acho que o que explica nestes contextos uma maior ou menor mobilização é justamente as condições que nós temos e esta perseguição que tu também estavas aqui a trazer a quem seja sindicalizado e até, enfim, as lideranças à frente destas estruturas.
Só acrescentar uma coisa, Pacheco Pereira mais uma vez fala da posição do PCP sobre a guerra da Ucrânia. Pacheco Pereira está convencido que a posição do PCP, embora escrita, não seja favorável à invasão, ela é, nos bastidores, muito favorável à invasão, e que isso justificaria, enfim, a morte irrevogável do PCP. Bom, as posições internacionais são o que são. Do PCP não é exatamente aquela que diz o Pacheco Pereira, e aquilo que nós estamos a verificar na Europa é que há cada vez mais gente que, com o prolongar da guerra sem fim, acha que é necessário arranjar uma forma de acabar com ela que garanta, obviamente, a soberania da Ucrânia e a paz naquela região. E, enfim, não creio que sobre posições de internacional Pacheco Pereira tenha, como é que é dizer, tenha um currículo muito, muito positivo, porque ele foi favorável à invasão do Iraque por causa das armas de destruição maciças, que não existiam, e nós vemos como é que ficou a região depois dessa invasão, que supostamente ia trazer prosperidade e democracia para todo lado, milhões de pessoas mortas depois, a região continua um enorme, continua não, tornou-se num enorme caos. E, portanto, nem sempre essas posições são perceptíveis e são justas, e não é por isso que, no caso de Pacheco Pereira, não deixa de ter voz. Acho que fizemos quase uma hora sem o Tadeu, que é recorde, não é? Quer dizer...
Falámos imenso.
A próxima vez tem que o Tadeu nos disciplinar. E acabamos aqui os comentadores. E até para a semana.
Até para a semana.
Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.